não há um consenso, mas acho que pelo menos esse debate toca um pouco as questões que Vossa Excelência mencionou de uma reflexão mais profunda sobre esse momento que nós estamos vivendo e que perpassa essas discussões internacionais dos banqueiros centrais. Em relação às questões do senador Wellington Dias sobre o câmbio, onde ele se encontra, enfim, tive a oportunidade de mencionar que as nossas preocupações em relação aos fluxos de capitais, já em algumas outras ocasiões aqui, que nós tínhamos essa visão de que temos que ter em mente que parte dos fluxos que entram no país não são permanentes. E ou saem porque a situação lá fora melhorou, ou saem porque ela piorou. Mas não são permanentes. Então, nós temos que ter cuidado no ingresso. Por isso que foram tomadas algumas medidas prudenciais, alguns chamam de controle de capitais, mas nossa visão, prudenciais, para evitar que na saída causasse deslocamento econômico e social, não só no sistema financeiro, mas principalmente nas empresas, como nós vimos lá em 2008, empresas apostando num real cada vez mais forte e a coisa mudou repentinamente, tiveram impacto nos seus balanços importantes, com derivativos, enfim. Então, nós olhamos, nesse caso, olhamos também a questão da inflação, entrando muito recurso, acaba que o crédito, o consumo cresce numa velocidade maior, principalmente em 2011, quando nós estávamos aí procurando regular a demanda interna para trazer a inflação de volta, como fizemos, Vossa Excelência reconhece isso. Em relação a patamares, nós temos o câmbio flutuante, né? Recentemente o real flutuou em linha com outras moedas, né? Houve um movimento de valorização internacional do dólar, nós vimos isso em maio claramente, o dólar se valoriza contra uma cesta de moeda na faixa de 5, 6%, o real se desvaloriza em relação ao dólar mais ou menos nessa faixa, então nós estamos vendo uma reacomodação nesse curto prazo, nessas novas condições aí de aversão ao risco que estão prevalecendo no mercado internacional. Enfim, o dólar é sempre, o taxa de câmbio é sempre uma área complicada de fazer qualquer projeção, mas naturalmente o que o Banco Central procura fazer é, primeiro, ter uma política de acumulação de reserva, nesse momento não está acumulando, mas não deixou de lado essa política, né, por um lado. Por outro lado, também o Banco Central tem sempre dito e agido no sentido dos mercados, são vários segmentos do mercado de câmbio, mas que esses mercados funcionem, mesmo em momentos de maior estresse. Então, nós continuamos com essa política em relação à taxa, e vai depender um pouco de outras condições que depende da conjuntura internacional, mas enfim. No quadro atual, nós vemos como sim, nós vamos continuar gerando superávit de balança comercial. Essas são as nossas projeções. Como eu disse, não sei se Vossa Excelência estava na comissão, mas eu tive a oportunidade de mencionar que o próprio déficit em conta corrente, quer dizer, aí balança comercial, mas a conta de serviço também incluída, esse déficit tem sido financiado por fluxos de capitais, por investimento direto, em grande parte. O ano passado teve sobra, o ano anterior também. Esse ano, uma grande parte do déficit conta corrente, nas nossas projeções de hoje, vão ser cobertas por investimentos diretos no país. Então, temos uma situação externa, dentro dessa conjuntura, confortável. Naturalmente, avaliamos isso no dia a dia. Em relação à questão argentina, a Vossa Excelência toca num ponto, uma área muito importante para a economia brasileira, quer dizer, nós temos uma proporção de comércio, de exportação de manufaturados para aquela região, para o Mercosul, mas sobretudo para a Argentina. Isso é importante, quer dizer, nós temos aí um comércio intra-indústria entre a indústria brasileira e a indústria argentina, com fornecimento de peças, enfim, de componentes, muito forte, né? Acho que o nosso comércio ele pode se dividir nesse comércio mais baseado em economias de escala, em comércio entre firmas, entre indústria, e um comércio mais de vantagens comparativas, que são as nossas exportações de commodities. Mas, desproporcionalmente, no que diz respeito à exportação de manufaturados, está concentrado nessa região. Acho que é sempre importante essa reflexão que Vossa Excelência traz. Enfim, também não é a nossa área, a parte comercial, mas certamente nós entendemos a importância da Argentina e do Mercosul como mercado para os produtos manufaturados brasileiros, sempre que possível, procurar, digamos, não acredito em soluções definitivas, né? Porque até o próprio intensificação do comércio bilateral vem acompanhado de elevação dos contenciosos. Né? Essa é a norma, mas, naturalmente, o que a excelência menciona é que, nesse momento, o nível de travamento do comércio está maior do que deveria ser. Né? Que, em função também de uma crise internacional, acho que é importante a sua recomendação para, né, um diálogo econômico intenso para a superação desse problema numa área que nos interessa bastante, não só para a economia do Rio Grande do Sul, mas o Sudeste e o Nordeste também nas suas indústrias, se, certamente tendo o mercado argentino como um destino relevante, se não muito importante para as exportações, sobretudo de produtos com maior valor adicionado, produtos manufaturados. O senador, o presidente Delcídio, coloca duas questões importantes. A primeira delas é a Índia. Enfim, a Índia é um país de 1 bilhão e 200 milhões de pessoas, um mercado muito dinâmico. Não é? Casualmente, tem um déficit de energia, é importador de preço de petróleo, tem sofrido impacto dos preços internacionais de petróleo elevados. Não é? Com isso, tem que lidar aí com um déficit em conta corrente, mas certamente é um grande receptor também de investimentos estrangeiros naquele grande mercado. Nós mostramos aí a questão fiscal também, um pouco diferente da nossa situação aqui em relação ao déficit, mas naturalmente é sempre apontada a Índia como uma das economias mais vibrantes, que mais tem perspectivas de crescimento, inclusive o dividendo demográfico lá talvez seja um dos melhores entre as economias emergentes, ou seja, vai ter mais tempo aí até que digamos, o contingente de aposentados e pensionistas supere, né, a população em idade ativa. Então, eles têm aí nos próximos, salvo engano, 25, 30 anos desse dividendo demográfico. Então, do ponto de vista da estrutura, a Índia está caminhando, está avançando. Do ponto de vista da conjuntura, enfim, tem algumas questões aí, não sei exatamente o que as agências estão atentando, mas, naturalmente, a Índia é uma força econômica importante, sendo também nosso parceiro nos BRICS. Em relação à última questão colocada por Vossa Excelência, senadora, da questão da repatriação dos recursos, acho que aqui tem, essa questão, como Vossa Excelência menciona, tem que ser discutida sem preconceito, em alto nível, etc. Acho que tem duas dimensões. Tem a dimensão macroeconômica, né? Dimensão macroeconômica de fluxos de recursos para as economias. O Brasil se depara aí com uma abundância por um período importante, abundância de recursos ingressando no país. Então, sempre tem que olhar essa questão da repatriação com um olho na macroeconomia. E a outra é a questão regulatória, enfim, e as eventuais repercussões de um avanço nessa matéria sobre, digamos, o sistema financeiro, a economia brasileira como um todo, em relação à comunidade financeira internacional. Acho que, havendo origem e mediante pagamento dos tributos, né, enfim, essa discussão ela poderia avançar. Eu realmente não tenho o detalhe das discussões, sei que Vossa Excelência e outros membros do Parlamento têm discutido essa questão com profundidade. O Banco Central certamente participa e participará dessas discussões à frente.
Nada havendo mais, senador Cristóvão.
Nenhuma pergunta, apenas para pedir desculpas de não ter chegado aqui no começo da audiência. Eu estava na Comissão de Educação, onde aprovamos, graças ao senador Wellington, um projeto que no final o senador Tombini vai repercutir na economia brasileira, que é um projeto meu e do senador Aloysio Nunes, em que todos os recursos de royalties do pré-sal irão para um fundo e apenas a renda do fundo poderá ser aplicada e será aplicada integralmente na educação. E isso era fundamental que eu estivesse lá, por isso eu não cheguei aqui no começo da sua audiência.
Muito obrigado, senador Cristóvão, senador Wellington também. Quero agradecer ao presidente Alexandre Tombini, ao diretor Carlos Hamilton, ao nosso diretor Altamir, o fleumático Altamir. Né? Agradecer mais uma vez a oportunidade de a gente fazer um debate, de um debate de muito bom nível e num momento importante, e onde, mais do que nunca, acho que o Senado e a Comissão de Assuntos Econômicos têm que cumprir o seu papel. E, mais do que nunca, ministro Tombini, agradecer aí a presteza, sempre essa ação proativa da diretoria do Banco Central, da equipe do Banco Central, com a Comissão de Assuntos Econômicos e também com o Senado e com o Congresso Nacional. Eu quero só registrar aqui, amanhã, às 10 horas, nós teremos uma sessão extraordinária em duas partes da Comissão de Assuntos Econômicos. Nós vamos amanhã sabatinar dois conselheiros do CAD, a senhora Ana de Oliveira Frazão, que ocupará a vaga, se assim o Senado entender, do senhor Olavo Quinalha, e também a sabatina de mais um conselheiro do CAD, o senhor Eduardo Pontual Ribeiro, substituindo o atual superintendente do CAD, o Carlos Emanuel Jopper Ragazzo. Não sei se ele é superintendente ou se é conselheiro, mas nós o sabatinamos agora, recentemente. Isso na primeira parte. Na segunda parte, nós também faremos a sabatina do senhor Luiz Edson Feltrin, para exercer a diretoria, para ocupar o cargo de diretor do Banco Central do Brasil. Portanto, amanhã eu pediria aos senadores, senadoras, que aqui viessem às 10 horas, porque nós temos uma agenda cumprida amanhã, porque a intenção é fazer a sabatina, e aí, se os senadores solicitarem urgência na apreciação, encaminhar talvez amanhã mesmo para o plenário do Senado Federal, para que nós venhamos a aprovar os dois nomes do CAD e o nome também do Banco Central. Já adianto que são pessoas muito experientes, pessoas competentes, muito bem formadas, e eu não tenho dúvida nenhuma que o Senado vai apreciar bons nomes encaminhados pela Presidência da República, os dois do CAD e o diretor do Banco Central. Muito obrigado a vocês. Até amanhã, às 10 horas da manhã. A sessão está encerrada.